em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. É conhecido como o mamarracho de Viana do Castelo. Há duas décadas que anda nas notícias e se arrasta pelos tribunais. Desde a sua construção, em 1973, que deu polémica. O diretor de obras da Câmara Municipal contestou logo na altura a decisão da Administração Central de permitir a edificação com 3 andares numa zona histórica da cidade. O imóvel, que ficou conhecido como o Prédio Coutinho, roubando o nome ao seu construtor, um português que ganhou fortuna nos aires, foi sujeito durante a sua construção a uma série de embargos de obra e, depois de construído, a sucessivas tentativas de demolição. Vai para lá de 20 anos que os moradores e o Estado se travam de razões nos tribunais. No prédio Coutinho chegaram a morar 300 pessoas. A larga maioria acabou por aceitar indemnização ou ser realojada num prédio construído pela Sociedade Anónima de Capitais Públicos, Viana Polis. Há 9 moradores que resistem, recusam deixar um prédio que dizem ser de excelente construção e acusam a sociedade, que agora é proprietária do imóvel, de não lhes oferecer indemnizações ao valor do mercado. Esta semana, a Viana Polis tentou avançar com a demolição do prédio, ainda com moradores lá dentro. A Câmara Municipal, que tem 40% do capital da sociedade, cortou a luz. Os moradores ficaram também sem água e gás e impedidos de receber visitas ou sair do edifício. Chegaram mesmo a não poder contactar com os seus advogados porque estes foram impedidos de entrar no edifício por agentes da PSP e seguranças privados contratados pela Viana Polis. Os moradores resistentes conseguiram, no entanto, travar de novo o processo com uma nova providência cautelar. Este é o caso que vamos debater nesta edição do Em Nome da Lei. Para percebermos melhor que direitos estão em causa e quais estarão ou não a ser violados, mas também para, partindo deste caso, analisarmos a forma como tem sido concretizada esta figura da expropriação por utilidade pública que permite ao Estado apropriar-se da propriedade privada. Sejam bem-vindos, espero que fique connosco ao longo da próxima hora. São nossos convidados o ex-ministro do Ambiente, Nunes Correia, o advogado e presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Menezes Leitão, o advogado e professor de Direito Administrativo, Domingos Farinho, e a deputada do CDS, eleita pelo Círculo de Viana do Castelo e ex-vereadora Hilda Araújo Novo. Grata pela vossa presença, devo dizer, convidei também os advogados dos moradores que disseram não ter agenda para participar, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, que recusou o debate, e a Sociedade Viana Polis alegou não poder participar, invocando que é um mero executor de uma decisão política de avançar para a expropriação, já confirmada por todas as instâncias judiciais. Quanto aos últimos desenvolvimentos do caso, diz que não pode comentar, uma vez que foram objeto de uma providência cautelar, e sobre o assunto só dará resposta em tribunal. Convidei também moradores, mas também eles declinaram o convite, recusam a ideia de debater uma situação que os tem mortificado ao longo dos últimos anos. Esta posição eu posso muito bem perceber e tenho de a distinguir, claro está, da recusa da Sociedade de Capitais Públicos e do Presidente da Câmara, até porque os moradores não têm qualquer dever de prestar esclarecimentos públicos, ao contrário do autarca e da sociedade, entendo eu. Dito isto, vamos ao debate. Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, pedia-lhe que começasse por analisar a forma como a Viana Polis e a Câmara Municipal avançaram para a decisão de despejo dos moradores, com cortes de água, cortão de segurança. O que é que pensa sobre o que aconteceu esta semana em Viana?
Bom, relativamente a essa atitude, parece-me claramente ilegal e um meio de pressão ilegítimo num Estado de Direito. Portanto, ou seja, nós temos naturalmente o direito de executar as decisões judiciais, e existe de facto, porque eu não conheço o processo e, portanto, estou a falar apenas do que se verificou neste âmbito e que foi conhecimento público. E, neste quadro, a situação que se verificou foi, de facto, que em lugar de recorrer aos meios legais para executar o que é tradicionalmente um despejo, o que se veio verificar foi que se adotou meios de pressão que hoje são expressamente proibidos na lei, relativamente, precisamente, porque se entende que devem ser os tribunais e os órgãos judiciais a atuar desta forma.
Mas explica o que é que tinha sido um procedimento correto, recorrendo aos meios legais.
Sim, o procedimento correto é, de facto, executar o despejo e, portanto, se haver, de facto, uma ordem de despejo que eu não sei se há, portanto, ou seja, estou apenas a referir relativamente a esta indicação, quando se executa uma ordem de despejo, o que se faz é, pura e simplesmente, retirar essas pessoas de lá, portanto, vai lá o funcionário. Exatamente, quanto a esta situação. Neste caso, as questões que se colocam é esta. O que não é aceitável, isso deve dizer que é totalmente violador dos direitos humanos, é que a pessoa não execute qualquer indicação deste género e o que faz é cortar água, cortar luz, cortar alimentação, inclusivamente impedir as pessoas de terem contato com advogados, o que é algo que viola todas as regras possíveis no âmbito de um Estado de Direito, e nós assistimos com perplexidade que tudo isto se passe, porque nós temos, de facto, situações, ainda recentemente, foi aprovado no Parlamento a Lei 12/2019, precisamente para recorrer contra fenómenos de bullying imobiliário, que eram praticados por alguns proprietários e, de facto, situações desse tipo que foram expressamente tipificadas na lei como sendo proibidas, e nós vemos que agora que há uma instituição pública que, ou pelo menos uma empresa, que recorre, de facto, a esse tipo de métodos, o que não é, efetivamente, aceitável num Estado de Direito. Mas o que é espantoso é que isto tenha passado sem que ninguém tenha falado do assunto.
Portanto, ou seja, e quando diz sem que ninguém fale, a imprensa falou.
A imprensa falou, mas nós temos deputados ao Parlamento. Viana não tem representantes no Parlamento Nacional. Alguém abriu a boca sobre este assunto?
Falei.
Menos na imprensa, isso não apareceu.
Este tema, deixe-me só perguntar. Mas estou a falar.
Já agora eu concluía só para dizer isso. O Parlamento vai aprovar uma lei de bases de habitação, que diz precisamente na próxima sexta-feira, que diz que todos têm direito à habitação condigna. E acha que é possível deixar idosos de mais de 80 anos sem água e sem luz vários dias dentro de um imóvel? E o Presidente da República, que diz que não conhece o caso, mas que, pelos vistos, em muitos outros casos com menos interesse, como, por exemplo, telefonemas para programas de televisão, aí já toma iniciativas. Bom, como se disse, nós ficamos um pouco perplexos que as instituições do nosso país permitam que isto se passe em pleno século XXI, à frente de toda a gente, quando o que verificamos numa situação que é totalmente inaceitável. Mas já agora, este propósito, eu não resisto a contar uma pequena história, se me deram minutos, referindo que isto lembrou-me um exemplo que é dado precisamente sobre estes casos históricos, que é a história do imperador Frederico Guilherme II da Prússia, que construiu nos arredores de Potsdam um palácio chamado Sanssouci, um palácio rococó, muito bonito, mas que infelizmente ele descobriu que havia lá um moinho de madeira alemão antigo que lhe estava a estragar a vista desse palácio. E ele foi ter com o moleiro e disse que o moinho tinha que sair dali, porque ele não queria o moinho junto ao seu lindíssimo palácio rococó. Ora bem, o que é que sucede então? E o moleiro diz-lhe por isso simplesmente: ora, eu tenho muita pena, mas o seguinte é que o moleiro já era dos meus avós, o moinho já era dos meus avós, já era dos meus pais, eu quero que ele passe para os meus filhos e para os meus netos, e eu não o deixo vender porque o moinho é meu. E o imperador, que ainda por cima tinha acabado de conquistar a Silésia, disse o seguinte: mas se o senhor não me dá o moinho, eu tiro-lhe pela força. E o que ele respondeu foi: e só se não existirem juízes em Berlim. E nunca mais o moinho lhe foi retirado. E ainda hoje, se formos ver o tal palácio de Sanssouci, está lá ao lado o moinho alemão de madeira com mais de 200 anos e que está lá efetivamente ao lado do palácio, e as pessoas aceitam isso. Mas porque tem que ser assim, são as regras de defesa dos direitos dos proprietários.
Mas os juízes em Portugal, até agora...
Portanto, esperemos que haja juízes em Berlim, mas em Viena,
os juízes têm dado razão.
Como lhe disse, eu não conheço os termos desse processo. Mas o que se coloca, e sobre esse processo também não devo colocar esse tipo de questão. O que eu estou a falar é do método utilizado. E estou a dizer também que, independentemente da justificação que existe ou não, em termos de política legislativa, eu não devo dizer que acho muito estranho, isso posso dizer neste caso, que se faça uma interpretação das regras relativas à expropriação que permita que qualquer pessoa diga: eu acho que é do interesse público haver ali um mercado em vez de um prédio com 300 pessoas. E depois já está o interesse público. Parece que o interesse público, no nosso entendimento de alguns autarcas, é o interesse do próprio presidente da autarquia em, de facto, reconstruir a cidade a seu bel prazer. Ora, o que nós temos de pensar é que há regras de confiança num Estado de Direito. Isso aí é o que me parece essencial. Se uma pessoa não compra um andar,
mas deixe-me só concluir. Mas a figura da expropriação?
Eu contesto a interpretação que tem sido dada à expropriação. Não tem sido dada neste único caso. Portanto, nós vemos casos, por exemplo, em que aparece uma câmara, por exemplo, em Lisboa, em que diz: eu quero fazer uma mesquita na moraria. Porque acho que tem imenso patina a ver uma mesquita na moraria. E lá vão três pés expropriados. Três prédios de um proprietário. Isto parece-me extremamente abusivo, porque acho que isto é tudo contra relativamente às regras, mas deixa-me só concluir este raciocínio com esta indicação. Quando uma pessoa investe, a maior parte das pessoas não tem dinheiro para comprar nada mais do que uma casa em toda a sua vida. Isso é a generalidade das pessoas neste âmbito. Quando elas investem as suas poupanças que têm ou empréstimo que não têm na compra de uma casa, eles investiram praticamente a sua vida. Isto não é espera de lá viver, de lá morrer e de passar aquilo aos seus herdeiros. Quando alguém, de facto, aparece a dizer eu quero mudar isto tudo e mudar as regras e colocar assim, nós estamos a violar as regras
É
muito cirúrgico nesta questão. Está ciente do que foi oferecido às pessoas, foram oferecidas casas de valor superior, foram oferecidas indenizações por um critério extremamente generoso.
É como a história do Moleiro de Sanssouci. Ele não queria sair do moinho, o imperador até lhe dava um palácio.
Foram oferecidas realmente casas com valor superior, mas a verdade é que, na altura,
aquilo que foi... Deixe-me só dizer que está a usar da palavra, porque quem nos está a ouvir não sabe, porque não está a usar da palavra. Hilda Araújo, novo deputada
de CDS. Eu acompanhei de perto até a opção de alguns moradores em sair para os edifícios que foram construídos para esse fim, e a verdade é que tiveram que pagar a diferença entre a avaliação de que foi da sua propriedade daquilo que foi a construção que lhes foi dada.
Mas penso que foi um preço simbólico, segundo eu
não
li.
Não foi simbólico, porque 10 mil euros não é simbólico em 2005. Portanto, não é simbólico. De qualquer das maneiras, eu não venho aqui, nem posso, nem devo discutir a legalidade, nem muito, nem o mérito da decisão da exposição.
Mas eu já voltava a si, mas eu gostava de esclarecer com o Menezes Leitão esta questão, porque eu falei várias pessoas que têm estado ligadas a estes processos de expropriação e a ideia que me transmitiram é que normalmente o valor das indenizações pagas, é uma ideia que é contrária àquela que eu tinha, mas provavelmente teria uma ideia completamente errada, o que me disseram essas pessoas é que o valor das expropriações, a indenização é normalmente até superior, exceto nas zonas urbanas, em que há uma grande pressão imobiliária, mas por exemplo nas zonas rurais, que é sempre superior ao valor de mercado. Isto corresponde à realidade...
Estamos a falar de realidades completamente distintas, portanto, ou seja, se estamos a falar de um terreno que o proprietário não tem utilidade nenhuma, ele até fica todo contente
em dar
algum dinheiro por ele. Inclusivamente, nesses casos, a lei até prevê que nem é necessária expropriação, pode-se fazer a compra amigável, neste caso, pela própria administração relativamente a isto. Quando estamos a falar de zonas urbanas, naturalmente que muitas vezes essa situação é muito discutida e precisamente por isso é que as expropriações são tão impugnadas, às vezes nem é a justificação da expropriação, mas inclusivamente o próprio valor que foi encontrado para a expropriação. Portanto, nós temos muitas situações em tribunais de contestação. Se fosse, de facto, a expropriação, essa situação tão maravilhosa como se diz, não se passavam todas as impugnações que existem. Mas o que, como lhe disse, o que me parece e que, infelizmente, temos vindo a ser visto na nossa jurisprudência, inclusivamente a situação em termos de indicação urbanística, é que nós estamos a permitir as expropriações em caso em que eu tenho muitas duvidades que exista, de facto, a utilidade pública que é exigida constitucionalmente. Porque, de facto, o que a lei diz é que só se pode fazer nos termos legais e com justa indemnização. Portanto, a justa indemnização é um fator. A utilidade pública do bem é outro. Ora, de facto, eu parece-me bastante questionável que uma simples decisão de um Presidente de Câmara em alterar completamente a situação urbanística da cidade e colocar um plano de pormenor neste âmbito justifique deitar abaixo casas onde as pessoas que estão legais. Portanto, ou seja, se isto fossem habitações clandestinas, com certeza, provavelmente é passar ao contrário. O que nós vemos com espanto é que casas clandestinas, que nunca ninguém autorizou a construção, que nunca ninguém licenciou, aí há todo o cuidado e dizer, vamos tratar as áreas urbanas de género ilegal, vamos já permitir isso e já não se faz nada.
Foram uma construção legal. Andares e apareceram 13.
Não contesta que isto está legal, pelo menos, começando aí, neste caso. Há licenciamento para este efeito.
Eram seis e foram construídos 13.
Mas isso colocando a situação, as pessoas, quando compraram estas casas, tiveram licença de utilização. Penso que, pelo menos, segundo eu julgo, isso passou neste caso. Ora, nesse tipo de situação, como é óbvio, nós não vamos dizer agora que as pessoas que têm licenciamento e compraram uma casa onde investiram todo o seu dinheiro, e portanto deve-se dizer, ninguém é obrigado a vender a sua casa à força. Portanto, eu devo dizer que eu sou totalmente isto. Aliás, até me lembro que acho que tive na altura uma
ninguém
polémica
é obrigado,
com o senhor,
mas com a expropriação não é obrigado.
Senhor doutor, na lei é de facto a exceção, mas estamos a dizer precisamente por isso. A pessoa não pode dizer, eu dou-lhe o dinheiro que for preciso. Porque, por exemplo, houve aquele diploma da reabilitação do regime jurídico de reabilitação urbana que estabeleceu uma venda forçada. passava a privados, coisa que eu disse na altura, que isso era, a meu ver, frontalmente contra a Constituição e continuo a defender isso. E, portanto, neste âmbito, esta situação, parece-me, de facto, que nós não podemos tratar as pessoas assim, porque o facto de ser proprietário é de ser se vendemos ou não. Temos o direito à transmissão da propriedade por vida ou morte, não somos obrigados a vender. Como o moleiro de Sanssouci também não era obrigado a vender ao imperador, por muito que o imperador o quisesse. Isso depende da nossa defesa, da nossa propriedade. E por isso é que eu acho que nós estamos a abusar da expropriação. E estamos a pôr em causa os direitos fundamentais das pessoas por essa via. Isso é o que me parece.
Muito bem. Na história do prédio Coutinho há um momento decisivo, em 2005, ano em que foi publicada em Diário da República a utilidade pública para expropriação com caráter de urgência. Era ministro Nunes Correia, que está hoje aqui no Ministro do Ambiente, que está hoje aqui no Em Nome da Lei. Nunes Correia, porquê é que a expropriação daquele edifício é de interesse público?
Bom, isso não pode ser tirado do contexto em que todo este processo se desenvolveu, e 2005 é já uma fase muito avançada de algo que começou realmente no fim dos anos 90. Em qualquer dos casos, eu não resisto, se me permite, a comentar telegraficamente duas ou três coisas que foram ditas e que me merece, que em nome até da vivacidade do debate, que merecem ser sublinhadas. Mas antes de tudo mais, eu quero manifestar estima, compreensão, até alguma desolação por ver o drama humano das pessoas que estão naquela situação. E pergunto-me quem as instiga, quem as motiva. Isto é uma história com 20
anos. Mas não acha que o Estado também agiu com demasiada violência para
procurarei esclarecer
exigir
isso.
O cumprimento de um direito que os tribunais lhe reconhecem?
Procurarei esclarecer isso. Mas quando eu digo que compreendo, enfim, a amargura daquelas pessoas, não quer dizer que lhes dê razão. Não quer dizer a título nenhum que lhes dê razão. Mas, custa-me dizer isto, é quase constrangedor dizer isto, mas eles neste momento estão a ocupar ilegalmente uma propriedade que não é deles. A coisa correu os tribunais todos. Passaram 10 anos, 15 anos, quase 20 anos. Houve recurso atrás de recurso atrás de recurso. Chegou ao Tribunal Constitucional. Nunca lhes foi dada razão e eles continuam lá. Eles tiveram mais que oportunidades. Mais. Foi posta à disposição daquelas pessoas o dinheiro no banco para serem ressarcidos. Ou, em alternativa, casas na mesma zona, de melhor qualidade, as pessoas foram tratadas com todo o respeito, com toda a consideração. Bom, e mais, as pessoas eram...
E bem que se corta água e a luz.
Bom, isto é nesta fase.
Isto é nesta fase.
E por esta eu não respondo.
O Nunes Correia responde pela fase em que era...
Eu fui coordenador nacional do programa Polis e depois, mais tarde, exerci funções ministeriais numa fase já de grande desenvolvimento do programa Polis. Ora bem... Portanto,
voltando a esta questão do interesse, as pessoas perguntam.
Dá ideia que um prédio inteiro está a ser demolido. Não, havia 300 pessoas naquele prédio. Aceitaram todas sair em acordos. Havia mais de 100 frações.
Há nove que não querem sair.
Nove pessoas em quatro frações. Três ou quatro, nem sei quantas são, julgo que são quatro frações.
São pessoas de alguma idade.
O dinheiro da indemnização que foi posta à disposição delas e concordaram com essa indemnização. Repare, fala-se nisto como se fosse uma extorsão e como se alguém tivesse entrado ali e expulsado alguém da sua propriedade. Isto é uma história com 20 anos, as pessoas foram tratadas com o máximo respeito, foi-lhes dada como alternativa uma casa melhor, de um ponto de vista, claro, a sua casa é a sua casa. Aquele mamarracho foi autorizado para seis pisos, e apareceu com mais do dobro.
Mas foi legalizado e foi comprado
em 75, infelizmente, num período
do Governo Central.
Agora vamos pôr em causa tudo o que foi decidido em 75.
Não foi tudo posto em causa. Desculpa. Mas foi num período de grande enfraquecimento dos poderes públicos.
Claro.
Eu não nego que foi legalizado, mas não esqueçamos a história. 74. Estamos num bairro medieval de características extraordinariamente belas, bonitas, com um valor patrimonial muito, muito grande. Uhum. Há alguém decide, um senhor Coutinho, que fez a sua vida em África, enriqueceu, o que é mais do que legítimo e desejável, e decidiu investir naquilo. Conseguiu autorização para 6 pisos. Constrói 13. E isto arrasta-se por anos. E ao fim de anos, em 75 ou 76, num período em que os poderes públicos...
75.
Precisamente.
Mas foi 2 anos depois da construção, que ele começa em 73.
Em 76, já estava construído.
Não nego que foi legalizado. Não nego que foi legalizado. Mas vale a pena recordar a história daquele edifício.
Mas isso não altera nada o direito das pessoas compraram aquilo.
Até para as pessoas compraram na boa fé, não é?
Já estava legalizado, exatamente. A minha compreensão pela amargura com que as pessoas hoje se manifestam. Eu pergunto é se alguém tira partido disso. Isso é que eu pergunto. E se alguém ganha dinheiro com este animus belli que está a ser incutido nestas pessoas.
Mas havia, agora eu pergunto mas,
havia 300 pessoas...
gasto para destruir aquilo e fazer um mercado que são 35 milhões, segundo ouvi dizer. Alguma justificação para a Câmara gastar 35 milhões?
Não
35 milhões para destruir um prédio inteiro e fazer um mercado?
Não estamos a falar de um prédio. Estamos a falar de uma intervenção de qualificação.
Estamos a falar de um
com três planos. Não, desculpe. Há um quadro, há uma história, com certeza. Como houve muitos prédios, como houve outras demolições, como houve...
Mas, por exemplo, Nunes Correia, mas deixa-me fazer uma pergunta.
Agora toda a gente contesta aquele edifício que se quer construir na Avenida Almirante Reis. Então as pessoas comprarem uma casa na Almirante Reis, legalizada pela Câmara, amanhã podem vir dizer
se alguém
que
vier
o edifício da Almirante Reis é absurdo e é para destruir.
Se alguém vier construir um prédio de 3 andares ao lado do Castelo de São Jorge, eu sou o primeiro a achar que deve ser demolido.
E na Almirante Reis deve-se construir?
E o que é que se deve fazer às pessoas? Mas eu completo a minha resposta e respondo à sua pergunta. E o que é que se deve fazer às pessoas, eu diria, enganadas, de boa fé, que compraram aquilo. Devem-se compensar, devem-se indemnizar. Qual foi a indemnização? Não sei se está ciente disso, porque eu não contesto o seu ponto de vista e no papel de defesa dos inquilinos, eu compreendo que o assuma, mas é...
Proprietários, que não são inquilinos.
Dos proprietários, não os inquilinos. Mas é uma formulação, digamos, se me permite, um pouco formal e abstrata. Este caso tem uma história. A história começa com um prédio autorizado para 5 andares que aparece com 13. Começa aqui. As pessoas, que é legalizado depois em 75, numa altura, julga até com uma comissão administrativa. Nem
portanto, ou seja, nós vamos esquecer a legalização e o que interessa
não,
são
não,
as circunstâncias
vamos esquecer.
E a história.
E por não esquecermos, foram construídas casas de grande qualidade e foi dito às pessoas, meus senhores, há duas opções. Ou estas casas, que eram manifestamente boas, boa arquitetura, áreas maiores, só que não tinham 16
andares. Eu não sei se é verdade, mas eu vi umas notícias a que, é verdade. Que essas casas já estão degradadas e o prédio não está.
Pode ter a certeza.
Isso não deixa de ser curioso também.
Pode ter a certeza.
Isso é verdade.
Ou é alternativa.
Posso fazer uma pergunta?
Ou é alternativa às pessoas tinham direito a uma indemnização na altura considerada justa. Havia 300 pessoas naquele prédio. Quantas há hoje? Havia mais de 100 frações.
Nesses leitão, deixe-me fazer uma pergunta.
Não põe em causa
que se essa expropriação, se não vier a ser o prédio afeto ao mercado, as pessoas podem pedir a reversão da expropriação.
Mas o prédio... Mas o plano de pormenor, com certeza que podem. Mas então, o plano de pormenor diz que aquilo é para ser afeto ao mercado.
Mas deixe-me perguntar, não é uma qual ação é o fortuita. Sentido? Não, mas tem
repare,
que me responder.
Ninguém é
Nunes, Nunes Correia, Nunes Correia, deixe-me perguntar. Desculpe, Nunes Leitão, Nunes Leitão.
Eu explico.
Mas deixe-me perguntar.
Independentemente de toda a legalidade, de toda a legalização, e já não falo dos direitos das pessoas, reconheço completamente, aquele prédio é uma nódoa urbanística reconhecida praticamente por toda a gente.
Menezes Leitão, eu tenho que cortar o microfone, porque senão não me está a deixar moderar. Eu tenho uma pergunta para fazer. Desculpem lá. Desculpa, ele dá agora, quem manda sou eu. A construção de um mercado municipal poderia fazer sentido à data em que tudo isto foi decidido. Mas eu pergunto, os mercados municipais em inúmeras cidades estão a ser reconvertidos em zonas de restauração
onde eu vivo,
exatamente
em
Cabo
de Arigo, o mercado municipal está mais ativo
não
que
estão,
nunca.
Não, mas foi convertido em zona de restauração.
Mas tem
faz
uma parte
sentido,
do mercado. É
faz sentido demolir um edifício para construir um mercado atualmente?
Olha, se alguém tivesse construído, mesmo seguindo toda a tramitação legal, um prédio de 16 andares ao lado do Castelo de São Jorge, faria sempre sentido demoli-lo. É claro, isto é levar ao exagero o argumento, mas na substância é isto que está em causa. Nós estamos perante um bairro medieval de características extraordinariamente
bonitas.
E na
Almirante Reis faz sentido o que está previsto para lá, já agora?
Não, não, não estou a discutir a Almirante Reis. temos uma cidade muito bela, temos uma cidade magnífica com um bairro medieval lindíssimo. onde, de repente, por razões que não são as mais sãs, aparece um prédio de 16 andares. Tinha sido autorizado para 6...
De 13.
Aparece com 13 andares. A Câmara Municipal dirige-se ao Programa Polis e ao Governo, dizendo que aqui está um ótimo caso para o Programa Polis. Não foi alguém em Lisboa que se lembrou um dia, vamos lá, de
resto é por essa...
Foi o poder local. Aquilo foi objeto de 3 planos de pormenor que... Um plano pormenor daquela zona.
Da zona histórica apenas, que incluía o jardim. Havia 3. Mas aquele era só um.
Houve 3 planos de pormenor para Viana do Castelo. Aquele é um, justamente, para o centro histórico.
Exato.
Que prevê isso. O mercado não aparece por capricho de ninguém.
De ninguém. Mas isso é questionável.
Isso
é questionável. Sabe porquê? Porque quando foi aprovado o plano de pormenor, existia um mercado. Existia um mercado e o plano de pormenor foi... Quando o plano de pormenor foi a votação na Câmara Municipal a 30 de janeiro de 2002, estava prevista realmente a demolição do prédio que nós, CDS, votámos contra. Aliás, havia 9 vereadores, 4 do PS e os outros da oposição, todos votámos contra, exatamente porque não podíamos dissociar a demolição do prédio do Coutinho do plano de pormenor em termos de fazermos as votações de acordo com aquilo que concordávamos. E acontece o seguinte, estão a esquecer que isso foi em 2002 e que a declaração do utilidade pública foi em 2005. Uhum. Mas em 2003, a Viana Polis o que fez? Pôs aquilo que se chamou, na altura, em execução, um plano maquiavélico de demolição célere do mercado existente na altura, que era a 50 metros atrás, para sustentar a declaração de utilidade pública para a expropriação.
Isto é a teoria maquiavélica.
E constrói imediatamente lá os prédios, inviabilizando o mercado no local. Ou seja, dizem, e dizia-se na altura, que criou deliberadamente a necessidade de um mercado e para justificar a expropriação, portanto, foi criado um facto consumado de forma premeditada, não sei. Agora, uma coisa é certa, eu não estou aqui, nem posso...
Sim, mas isso foi... Eu agora gostava de ouvir o Domingos.
Não era nada precário, era um mercado construído em 1962, um projeto de João de Anderson. Portanto, não era nenhum mercado qualquer. Aliás, questionámos a Câmara e dissemos mesmo que deveria ser feita uma refuncionalização de mercado, criando estacionamento subterrâneo no existente, e portanto, por isso, há aí uma. É muito questionável a razão da utilidade pública.
Essa
agora,
questão...
eu gostava de dizer alguma coisa sobre o assunto, porque eu acho que o que está agora em causa, e eu confesso que foram várias ações colocadas pelas várias partes tendentes a opor-se, quer à expropriação, quer à utilidade pública em seu tempo, neste momento, eu não sei qual é a fase do processo expropriativo, mas de qualquer das formas, para nós, CDS, é inquestionavelmente chocante o comportamento da Viana Polis com o objetivo de provocar a desocupação deste modo que na nossa opinião, CDS afeta a dignidade de quem ela ainda reside e sujeita a um ambiente intimidatório, hostil, degradante, humilhante. Isso é inaceitável.
E não critica as pessoas que ocupam propriedade
de Não estou a falar nisso. Eu estou a falar apenas da parte humana, que tratam-se de pessoas idosas, frágeis, doentes configura.
Se fosse um prédio de um particular.
Deixe-me só acabar. Eu só estou a falar da forma como está a ser executada uma decisão que eu não estou a contestar, nem tenho esse direito de o fazer, nem quero, nem devo, nem posso. Agora, eu acho que tem sido uma forma desconsiderada a forma como têm sido tratados, e eu acho que até assumo foro de quase atentado a direitos fundamentais, nomeadamente em relação àquilo que já foi aqui referido, que houve uma súbita impossibilidade de acesso aos serviços básicos, à água, gás, à eletricidade, e eu confesso que...
E parece, pelo menos, até...
Temporária.
A ordem não tomou uma posição sobre...
Mas foi temporária. Mas eu gostava de só dizer o seguinte, é que a notícia recente...
A Associação de Proprietários diria se o prédio fosse de um privado e tivesse ocupado por 6 pessoas...
De qualquer das maneiras, aqui o senhor doutor...
Mas já foi até ao Constitucional.
Deixe-me só acabar. Só mais duas frases.
Tem mesmo de acabar, porque eu tenho que passar para
o... Só para acabar, é que aqui o senhor doutor referiu que os deputados não fizeram nada, os deputados normalmente parlamentares. Eu devo dizer que este assunto me toca diretamente, porque eu fui quem, de algum modo, defendi os demoradores na altura, em 2002, e quando esta notícia veio a público, eu confesso que achei que ia ser considerado politicamente um aproveitamento se eu desse a cara publicamente. Mas tive o cuidado, na sexta-feira passada, de ir lá, de me informar localmente, à noite, tive conhecimento que os mandatários tinham realmente passado a ter acesso e falei no dia seguinte, sábado de manhã, com o Sr. Presidente da Câmara para saber qual era a situação, quais eram as várias vertentes e filo de forma
tem
discreta.
De concluir.
De qualquer das maneiras, o que eu gostava de dizer é que esta notícia recente que o Tribunal proferiu decisão a reconhecer que as pessoas têm direito ao livre acesso, direito ao livre acesso às suas frações e aos bens essenciais que lhes foram negados, para mim é um alívio, mas eu entendo que é preocupante, poderá não passar mais do que de um paliativo.
Domingos Farinho, professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional, é advogado também. Gostava antes de mais que respondesse a esta pergunta do Nunes Correia. Estes ex-proprietários, moradores, não sei bem como os hei de tratar, face ao direito, neste momento são ocupas?
Vamos lá ver, eu acho que é muito importante e nós temos, a comunicação social tem feito um trabalho, acho que genericamente importante, a tentar explicar esta questão, mas ela é de facto uma questão muito complexa e sobretudo complexa desde logo pela complicação, se quisermos, jurídica em que estamos, mas também pela extensão temporal. E por isso acho que é muito importante, até para responder à questão que me coloca do Eugênio Nunes Correia, segmentarmos três momentos que nos ajudam, aliás, acho eu, a perceber o problema como ele é juridicamente e como ele é politicamente. Eu acho que esse é um primeiro aspecto que às vezes na comunicação social não tem sido bem distinguido, não sei porquê, e que eu gostava de distinguir. E, portanto, uma coisa é o problema, se quisermos, urbanístico. Quem é que o criou, como é que não foi criado e tentativa de resolver. Há quem ache o prédio melhor, pior, mais bonito, feio. E isso é uma discussão que pode ter alguns contornos ou origens jurídicas, porque precisa de haver deliberações, autorizações, licenciamentos, mas é sobretudo uma questão política, não é? Política, se quisermos, até mais ampla no sentido que alguém decidiu construir o prédio e depois alguém politicamente, aqui no sentido mais estrito, se quisermos, decidiu que ele não devia lá estar. Essa é uma questão. Nesse momento, que impacto é que tem, que interessa-me, digamos, o aspecto jurídico, nesse momento, o que é que o direito tem de impacto? Até este momento, pouco. Ou seja, a questão não, só se coloca a colocar como uma questão jurídica no momento em que há aqui algum problema de avançar para uma expropriação. E chegamos então ao segundo momento. Sobre este posso falar porque a expropriação está concluída, digamos assim. Ou seja, a expropriação é alvo de estudo jurisprudencial, se quisermos, que um jurista pode ir ver os acórdons, pode estudar. E por isso, podemos, obviamente, e devemos fazer numa sociedade democrática, criticar a jurisprudência, mas não me parece que seja esse, digamos, o ponto. Ou seja, parece que estamos todos de acordo do ponto de vista jurídico, a decisão foi bem tomada. A não ser, como disse há pouco o professor, mas então isso confesso que até me interessa como constitucionalista, que venhamos mais atrás, mas acho que não é hoje aqui o ponto que temos. E dizer assim, há expropriações, começando logo pela educação do lado público, que são feitas à luz de leis que não deviam ser leis aceitas constitucionalmente. Isso é outra discussão.
Isso é outra discussão.
Muito interessante, sim. Mas que não está em cima da mesa, pelo menos neste aspecto do prédio cultural.
Agora diga-me uma coisa, para responder à sua
questão,
ideias.
E para ir à sua questão, chegamos a um terceiro ponto. E este confesso que é mais difícil, eu creio que para todos à volta desta mesa. Primeiro, porque não conhecemos, por exemplo, o texto de intimação que foi colocada para a proteção dos direitos fundamentais dos ex-proprietários. Mas há duas coisas que eu queria dizer e que acho que são importantíssimas. Tanto quanto sabemos, e por isso é que eu acho que é importante segmentar, já não são neste momento proprietários das frações, dos imóveis, quem ainda está no edifício. Portanto, o que nós temos aqui é um problema muito importante, que era, se dermos olhar de uma perspectiva de direito administrativo, é de como é que vamos executar uma decisão, por um lado administrativa, por outro lado judicial, da melhor forma.
E aqui temos são ocupas, como dizia Nunes Correia.
São, mas o que não quer dizer com isto, atenção, esta é a minha segunda nota, o que não quer dizer com isto não tenham direitos. Agora, o que não tem sido discutido, digamos assim, eu acho que era importantíssimo discutir, este era o ponto que queria fazer, é a expropriação é algo de muito drástico e muito violento e muito agressivo num Estado de Direito, mas está previsto e acontece todos os dias, não digo todos os dias, mas acontece muito regularmente.
Continua a ser muito usada a expropriação muito,
nós estamos aqui no edifício, no magnífico edifício da Renascença, que vive paredes meias como nos processos expropriativos mais complicados que houve em Portugal, que foi o processo expropriativo do bairro de Santa Cruz, aqui para se fazer acrílico. E aconteceram coisas muito semelhantes ao que aconteceu no prédio que eu tinha, moradores que tinham vivendas ótimas, que não queriam perder boas partes dos seus jardins, e portanto, isto é normal, não é possível haver desenvolvimento sem expropriação, porque infelizmente vão sempre existir, e há pouco o Jornal dos Correios deu esse exemplo, vão sempre existir moradores, que não, e quem diz moradores dos outros qualquer tipo de expropriação, que não vão concordar com as fases, eu diria, graciosas, não contenciosas da expropriação, e estão no seu direito. Mas... E é por isso que há tribunais. E portanto, quando chegamos ao ponto que estamos a fazer é executar, o que temos é que saber fazer executar bem. E eu aqui confesso que termino não me sabendo posicionar, por um lado por falta de informação e por outro lado porque sou o primeiro a reconhecer que é uma questão muito complicada. Quando começamos a olhar para tudo o que eu tenho visto na comunicação social, aspecto a aspecto, o que é admissível, o que é que não é admissível, é muito complicado. Porque vamos lá ver uma coisa, por exemplo, impedir a entrada de medicamentos. Mesmo que fossem, ainda agora dissemos isso, ocupas no sentido mais tradicional do termo, é óbvio que tem que entrar medicamentos. Não tenho a mínima dúvida disto à luz de um Estado de Direito, à luz da nossa Constituição.
E água e comida,
sem dúvida. Agora, temos que traçar uma... A luz e o gás já tenho mais dificuldade, porque temos que pôr a questão desta perspectiva. Eu estou em propriedade ilegal. Qual é o meio mais gravoso para tirar de lá as pessoas? É ir lá e forçá-las a tirar, e tirá-las.
Porque não é tão podem... gravoso como deixá-las lá.
Eu não sei, honestamente, acho que essa é uma discussão.
São pessoas
tentar...
de 80 anos.
Devíamos
ter dado
essa discussão desde o início da sessão por uma razão. Então, se elas nunca mais, se elas puderem receber água, luz, eletricidade, gás, sim, medicamentos,
sim, mas comida,
tudo. Mas elas vão ser removidas à força pela GNR, com as câmaras de televisão, com
as câmaras de televisão, a verem.
Como é óbvio que é o problema que estamos aqui a discutir.
Não
é uma boa alternativa. Por isso é que temos de distinguir.
Mas, Domingos Farinho, diga, nesta não confrontação...
É quer dizer, quem é que vai querer ver dois GNRs ou dois PSP tirar uma senhora ou um senhor de 80 anos de uma casa à força, contra a sua vontade?
Ah, pois.
Então, esse é que é o ponto. Pois, como é que vamos resolver
isso?
É isso que vamos estar a discutir. Como é que vamos resolver?
Para escondermos o assunto, deixamos morrer à fome e à sede.
Não, o que eu estou a dizer é... O que eu estou a perguntar, que ainda ninguém respondeu aqui, o que eu estou a perguntar, que ainda não respondeu, é como é que tiramos de lá as pessoas legalmente?
E como é que se tira de lá as pessoas legalmente?
Como é que é a tua pergunta? Como é que
e simplesmente vai-se lá e escuta-se,
mas escuta-se como elas não saem.
As pessoas não saem, se as pessoas
não saem. Elas já disseram que não saem.
As
temos que tirar
não
a força. Como é que
mas
resolve?
Todos os dias se faz despejo assim, relativamente
então,
à nossa cidade.
Então, não é verdade. Está a procurar isso, é que as tiramos lá.
Os moradores disseram que saíam, que sabiam que iam ter que sair, mas gostavam de fazer com dignidade.
Ora bem.
Muito bem, eu sou.
Agora, com cortes de água e luz, por isso, simplesmente, o que estamos aqui a dizer é que para não haver uma situação mediática, nós estamos, por isso, simplesmente, a violar direitos humanos.
Deixem falar agora. Não
a forma de execução é que está em causa.
A forma de execução está em causa.
Que se não deixem chegar remédios e que se deixem morrer as pessoas à fome e à sede. Não vou defender isso. Agora, o que eu julgo quem adotou essa posição, e tem muito a ver com os poderes municipais, repito, foi in extremis, porque ao fim de 20 anos, enfim, ao fim de 20 anos não são ocupas, mas ao fim de já muitos anos, aquelas pessoas não têm objetivamente nenhum direito de lá estar, tiveram casas alternativas, tiveram indemnizações, e isto arrastou-se durante anos.
Mas a questão, peraí, de um privado, é como de um arrendatário, é já tivesse acabado o contrato ou que nem sequer pagasse as rendas, o senhor não podia fazer isso. E era sancionado pela Lei 12/2019, foi
acha aprovada, que o Estado está a usar um poder leonino que tem para fazer valer os seus direitos?
Mas deixe-me acabar o meu raciocínio. Eu acho que terá sido, e não respondo pela sociedade polis atual, nem de longe nem de perto, mas a interpretação que eu faço é que esta ameaça de não deixar entrar comida e não deixar entrar água foi in extremis uma tentativa que as pessoas saíssem,
não sabem a renda,
deles.
Estão in extremis e esses têm que correr aos tribunais e não podem fazer
porque
nada disso.
Porque o passo, que, inclusive, o passo seguinte, é óbvio que ninguém morreu de fome nem de sede, nem por falta de remédios, e espero, francamente, que isso não aconteça. Agora, este é o último passo. O próximo passo realmente é ir lá uma polícia municipal ou uma GNR e tirar as pessoas.
Isto só demonstra bem, eu sei, com toda a franqueza, este caso demonstra bem a ineficácia das nossas instituições.
Ora bem.
Para a defesa das pessoas. Porque eu acho que é inaceitável. Independentemente, nós podemos ter meios que funcionem bem ou pior em termos jurídicos. Agora, é inaceitável usar meios de coerção, que são assédio, portanto, ou seja, neste caso, não é o outro.
Parece
o outro nome que se coloca aqui. Assédio imobiliário relativamente
parece
a esta situação. E nós temos isto a passar à frente de toda a gente. E porque não queremos lá ver o GNR ou a PSP, o que temos é toda a gente calada. Não se vê ninguém a sequer a dizer, ou seja, isto não é aceitável, não está direito,
não,
as pessoas terem tirado as pessoas
dito,
no prédio.
Isso foi dito,
foi uma ameaça.
Assim não,
foi uma ameaça,
ninguém,
não foi
ninguém
um facto.
Consegue
isto parece
perceber.
Ser a última tentativa antes da
Mas foi parada pelos tribunais, como
Nunes,
se
diz. Oh, Menezes Leitão, mas foi
bom,
o próprio Menezes Leitão
é que
disse há pouco
sair.
Que isto acontece todos os dias. Então,
os despejos são executados, mas não a cortar a água e a luz às pessoas, nem cortar-lhes medicamentos ou coisa desse género.
Agora deixem-me perguntar.
Está a sugerir à sociedade de Polis que com a GNR agarre nas pessoas e as ponha cá fora.
Agora deixem-me perguntar.
Eu
acho que a sociedade
Polis tem direito ou não. Eu não sei se tem direito ou não, mas este não é método
que
posso usar.
Deixem-me retomar, deixem-me voltar a questionar o Domingos Farinho. Eu estive a ler os estatutos da Viana Polis e a sociedade extingue-se no dia 31 de dezembro deste ano. Se calhar é por isso que há esta pressa toda também.
Eu diria, quer dizer, não posso pôr-me no lugar dos administradores da Viana Polis. Admito que possa ter alguma coisa que foi com isso, evidentemente. Vamos lá ver, a Viana Polis, e o engenheiro Nunes Correia poderá falar disso muito melhor que eu, mas a Viana Polis, como aliás outras polis, já nem deviam existir, porque os programas polis deviam estar executados completamente, ou pelo menos em franca...
Os polis foram 40!
Como é óbvio, exatamente. É
um caso!
É, portanto, é normal que haja, da parte dos administradores desta sociedade de polis, vontade de resolver a questão. E por isso é que eu volto ao ponto que me parece fundamental. fundamental. O que eu acho que nós devíamos estar a ver ser discutido, e que concordo com o professor Nunes Leitão, pelos nossos políticos, pelos nossos decisores, é, num caso deste, em que se chegou a um ponto extremo de execução de uma medida destas, que podia acontecer com uma entidade pública ou privada, ou seja, alguém que tem legitimamente...
Mas se fosse um privado, era imediatamente sancionado, inclusive com responsabilidade criminal.
Não, mas estamos a falar de um momento antes. Se fosse um privado, como é que um privado poria fora de sua casa alguém que está ilegalmente em sua casa?
Tem que pôr uma ação de reivindicação.
Não, mas essa ação já houve. Nós já estamos...
Já houve, já estamos na fase da execução.
Nós já estamos no ponto em que não disse. Ninguém discute, tanto que a medida que foi colocada...
Foi para evitar, com certeza.
A medida que foi colocada...
Foi há dias publicado no jornal é que não havia nenhuma ordem judicial. E isso...
Não, mas eu penso que isso não corresponde à verdade.
Confesso que se a informação é diferente, retiro o que disse, evidentemente.
Não.
O que eu vi...
É a legalidade da expropriação. Uma coisa é uma ordem para sair.
Foi em 2017 que negou o provimento do recurso...
Mas o que foi dito é que há essa decisão, essa ordem para sair, que foi decretada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, confirmado por...
Ordens atrás de
ordens. Exato, e o processo
foi até ao Constituinte.
Já transitaram em julgado as decisões. Domingos Farinhos, deixe-me só perguntar.
E quem quer que anime aquelas pessoas a manter aquela posição, está a ter uma atitude ignominiosa. Bom, eu só vejo esta atitude da sociedade de Polis, e não tenho nada a ver com a sociedade de Polis, em rigor, nem sei quem é que neste momento interfere, mas a leitura que eu faço é que esta foi a última tentativa, eu diria desesperada, das pessoas saírem pelo pé.
Serem pelo
pé delas. Porque a próxima...
Seria muito complicado comparar uma coisa que está a acontecer.
Nedes Leitão. Assim não é possível. Ninguém os ouve lá em casa. Ninguém os ouve. Domingos Farinho, diga.
É sempre muito difícil comparar uma coisa que está a acontecer com a sua alternativa. E vamos lá ver. Eu acho que, e não tenho nenhum problema em dizer qual seria a minha proposta. E, corretamente, vai ao encontro do professor Mendes, então, mais uma vez, neste aspecto. Que é, a minha proposta seria fixar um prazo muito claro, comunicado mais publicamente possível, para que não houvesse dúvidas do que estava em causa, a dizer, no dia X vamos, nos mesmos termos em que o faríamos para um privado, atuar as forças policiais para retirarem os pessoas ilegais. Esta opção, este interim, como o qualificou o engenheiro Nunes Correia, eu acho que, obviamente, uma vez posta em execução, correu mal do ponto de vista, e aqui não culpemos o direito, correu mal mediaticamente, porque ninguém gosta de ouvir em lado nenhum do país, do mundo, que estão pessoas de 30 anos sem medicamentos, isto é evidente. E isto, obviamente, até pode ser ilegal ainda nisso. Isso não tenho a mínima dúvida também. Agora, a alternativa também poderia correr mal.
Os prazos foram dados.
Claro,
muito.
Eu percebo que não estou a discutir isso. A alternativa também pode correr mal. No dia em que lá forem as pessoas, no dia em que se forem remover pessoas à força,
pode acontecer. Hilda Araújo Novo, qual é a solução que o CDS propõe para esta situação? Para o desfecho deste caso que se arrasta há 20 anos?
O CDS não tem uma solução milagrosa. É impossível ter uma receita para uma situação destas. Primeiro, porque nós no CDS não podemos, eu disse no início, que não vinha, nem posso, nem devo, nem quero discutir a legalidade das decisões do Tribunal a que recorreram as partes. Apenas posso referir aquilo que nós achamos que é, neste momento, o culminar aparente de decisões que houve ao longo dos anos, e eu gostava de apenas retificar uma afirmação que foi feita aqui, porque o Tribunal Constitucional negou o provimento do recurso da Comissão de Moradores que foi anunciada em fevereiro de 2014, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, o que é que acontece? A decisão final, digamos, não foi assim há tanto tempo quanto isso, porque recorreram dentro das várias formas de o fazer. Agora, em relação à solução, a solução em si, nós não temos uma receita milagrosa. O que nos choca neste momento é que a forma de execução não seja, digamos, feita de uma forma que permita que as pessoas o façam dignamente, com alguma discrição, digamos assim, porque eu acho que neste caso os mandatários dos residentes terão um papel a desempenhar num acordo ou numa forma a atingir de solução deste problema que entretanto foi criado. Eu não gostaria de aventar qualquer tipo de solução, porque não me compete, nem devo, e não estou dentro da casa das pessoas para saber exatamente o que se passa.
Deixe-me perguntar aos juristas. Ontem ouvi alguém defender que o que se devia fazer em relação era este caso, não sei se legalmente isto é possível, era deixar que as pessoas terminassem ali os seus dias e depois que se impedisse a transmissão da propriedade para os seus herdeiros, e aí sim, quando, enfim, acabasse por morrer o último dos moradores.
Isso é claramente inconstitucional. Eu garanto,
não é possível,
o direito à transmissão por morte relativamente a esta situação. Portanto,
eles não são proprietários, eles são ocupantes. Quer dizer, se numa propriedade privada alguém ocupar uma casa
agora,
que
o que
é
eu
minha,
digo, em termos,
eu vou
em termos políticos, para... em termos políticos, eu digo que a opção disto, política, estou a falar em termos políticos, políticos, já não em termos jurídicos, mas penso que a opção disto é excessiva. Porque o que está em discussão é destruir, gastar 35 milhões para deitar um prédio abaixo para fazer um mercado. E o que se vem dizer, pura e simplesmente, é que o Estado, e que vemos a posição do Ministro do Ambiente atual, a dizer não, aqui foram abusados é os poderes públicos, quando estão pessoas a passar fome e sede, e o interesse público tem que prevalecer. Mas qual é o interesse público deste caso? É que eu tenho dificuldade em vislumbrá-lo. Porque, de facto, o prédio está lá há 50 anos. Uhum. Portanto, ou seja, durante 50 anos as pessoas de Viena viveram debaixo daquele prédio e não parece que alguém, podem gostar ou não gostar. Eu também não gosto muito dos prédios em Lisboa, há outros que detesto, inclusivamente. Mas
sim,
também
mamarrachos
não é por isso que
temos
assim,
por todo o lado e alguns continuam a ser
utilizados. Vamos gastar
35
milhões para fazer ali um mercado, como disse na altura, em que os mercados já não os utilizam. E dizem que isto é o interesse público. Mas qual é o interesse público?
Polis e as opções tomadas pela Câmara Municipal.
Com certeza que estou.
Todas as
discutir a construção do prédio em 73.
Todas
as... Qual é a diferença?
Não, a história é importante. A história é importante.
A história também é importante. Mas qual não justifica que em 2019 a Câmara Municipal de Lisboa vai gastar 35 milhões do dinheiro, que deve dizer é do dinheiro dos proprietários de Viana.
35 milhões precisa de ser confirmado.
Sim, mas diga-me uma coisa.
Um não, não, um...
Mas na altura era considerado um fator de desenvolvimento.
Mas eu gostava de lhe perguntar se, não sei se esta minha pergunta é um tanto ou quanto absurda, mas esses milhões que estão disponíveis, não era possível, uma vez que aquelas pessoas querem continuar naquele edifício, requalificar aquele edifício, retirando-lhe os andares que têm a mais e transformar aquilo numa coisa esteticamente aceitável?
Essa foi uma hipótese, numa certa altura, era como se dizia, cerrar o edifício.
Não.
Foi considerado errado de todos os pontos de vista. Aquilo é um bairro muito antigo, medieval, com imenso valor patrimonial. Aquilo realmente é um abscesso que não devia ter acontecido. Foi legalizado num período conturbado da vida política portuguesa. Há que reconhecer. E aquilo foi julgado em muitas instâncias, até o Tribunal Constitucional. De facto, aquilo não há volta a dar-lhe.
As pessoas fizeram arrendamentos à força que hoje ainda se mantém.
As opções tomadas foram tomadas na sede própria em plano de pormenor. Quer dizer, aquilo está com o plano de pormenor aprovado em 2013.
Não há nada a fazer. Deixe-me só para
tratar as pessoas com dignidade. Eu quero insistir num ponto. Para mim é confrangedor ver as pessoas naquela situação. Claro. E, portanto, eu acho que quem quer que está a intervir no processo neste momento, e eu não tenho nada a ver com isso, apenas sou capaz de falar do histórico, acho que tem que tratar com dignidade, com prudência e com sensibilidade aquelas pessoas. Agora, aquelas pessoas objetivamente estão numa situação mais do que comprovadamente ilegal. Uhum. Falou em prazo para saírem. Tiveram prazo atrás de prazo atrás de prazos. Eu acho que isto parece-me ser uma atitude que eu quase diria de desespero da sociedade polis, que esgotados todos os prazos, esgotados todas as instâncias judiciais, tenta persuadir as pessoas por uma via antipática.
Só,
não.
Antipática.
Tente evitar a força. A força que atirar as pessoas ao colo, maniatadas ou no colo.
Mas deixe-me agora perguntar.
As pessoas têm uma casa à sua disposição.
Certo.
Ou, em alternativa, uma indenização.
Deixe-me perguntar.
E é assim há mais de 10 anos.
Deixe-me perguntar ao Domingos Ferreira. Esta ação que foi agora interposta pelos moradores, esta intimação pela defesa de direitos, liberdades e garantias, que penso as pessoas ouviram falar quando foi a greve dos enfermeiros, não poderá travar o processo de expropriação? Para quem
não está
a ouvir,
por isso que eu há pouco segmentei e acho que é importante voltar a esse ponto. Uma coisa é o que tivemos antes da expropriação, que tem a ver com o processo jurídico-político da decisão de expropriar, e depois começa a expropriação, acaba a expropriação, e o que temos agora é executar as decisões que foram tomadas administrativamente e judicialmente. Estou a basear-me nisto. Se isto não for verdade, retiro o que disse, não é? Mas isto é a informação que tenho.
Que é pública.
E, portanto, o que estamos agora a discutir, e é por isso que o meio processual é justamente esse, e não é um meio dirigido à expropriação, é preciso para as pessoas compreenderem que quem nos está a ouvir, a intimação é uma intimação que é dirigida, como o próprio nome indica, à violação de direitos, liberdades e garantias. Quaisquer que eles sejam, independentemente do que tenha acontecido antes. Podia ser por estarem ali depois.
E o que é que pode resultar?
Pode o tribunal entender, e por isso é que eu estava a dizer há pouco, que é uma coisa é eu dizer estão lá ilegalmente, outra coisa é estão a ser retirados de lá ilegalmente ou está-lhes a ser feita alguma coisa que viola os seus direitos. As duas não são incompatíveis, eu posso perfeitamente não poder estar ali legalmente naquele local, isso não quer dizer que me possam fazer qualquer coisa. Como é que fazemos este equilíbrio complicado? E essa aqui é que é a forma que estamos aqui a discutir e que é difícil de encontrar.
É que
não é?
Parece que ninguém tem uma resposta para ela.
Para dar resposta a isso, concordo.
Temos terminado.
Mas só que uma coisa muito rápida. Acho que o tribunal, por exemplo, com um exemplo para dar, é difícil um tribunal, se isto é verdade, que não entram medicamentos, por mais razão que tenha o dono do imóvel, é óbvio que medicamentos têm que entrar. Medicamentos têm na guerra. Até na guerra, não é?
Porque eu não conheço.
Não, mas eu estou a dizer, admitindo isso, estou a especular porque eu também não conheço, quero deixar claro que também não conheço a matéria da intimação.
situação.
Que impeça a entrada de medicamentos.
Claro, é isso.
Eu acho que isso é uma...
Se isso é verdade,
não, mas quem, mas
é uma
claro,
tentativa,
não claro, mas quem...
é uma tentativa de persuasão para evitar irem lá uns polícias ou uns GNRs pegar nas pessoas ao colo. Eu acho que é para evitar isso.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Não voltamos no próximo sábado por causa das cerimónias de Fátima. Voltaremos dentro de 15 dias. Boa semana, bom fim de semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.